O CBN Saúde desta segunda-feira conversa com a médica dermatologista Tamara Vanzella para falar sobre a saúde dos cabelos e do couro cabeludo. A médica Tamara Vanzella está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Oi, Luciana, eu que agradeço o convite. Obrigada.
Bom, para começar, como cuidar da forma correta dos cabelos, hein?
Cuidar do cabelo é um desafio, né? Cada pessoa tem uma forma de cuidar. O que, que a gente sempre indica? Na lavagem, a gente estava até conversando sobre isso. Lavar o cabelo. Quantas vezes? Isso é uma dúvida muito frequente. Posso lavar todo dia? Não posso? Depende. Se o couro cabeludo for oleoso, pode e até deve lavar todo dia. Porque o couro cabeludo produz sujicidade, descamação, óleo, que quando a gente lava todo dia, a gente consegue remover. E isso não é saudável para o couro. Para aqueles pacientes que não têm tanto essa descamação, você pode lavar dia sim, dia não. E o cuidado que eu sempre digo é a hidratação. Mulheres, uma vez por semana, vale a pena hidratar o cabelo. Por quê? Para repor aquilo que a gente perde, né? Proteínas, aminoácidos, lipídios, nutracêuticos, que a gente vai repor com o cuidado do fio.
Uhum. Se a gente não cuidar direitinho dos fios do cabelo, a gente pode prejudicar o couro cabeludo, pode... ter queda de cabelo ou a queda de cabelo não tem nada a ver com isso?
Normalmente, o fio, ele pode ter quebra. Se você exagerar na química, se você não cuidar, você pode ter uma quebra. E muitas pessoas associam isso a queda, mas é um pouco diferente. Porque a quebra, você vai quebrar na metade, vai quebrar no comprimento. A queda do couro cabeludo, ela está mais relacionada a alguns problemas, ou internos, ou até mesmo do couro cabeludo. Inflamações, doenças inflamatórias, doenças genéticas... ou doenças internas que devem ser investigadas.
Então, vamos falar um pouquinho mais sobre queda de cabelo. O que, que provoca queda de cabelo?
Luciana, muita coisa. Queda de cabelo, eu costumo dizer que a gente precisa dar um diagnóstico. A queda, ela é um sinal de que alguma coisa está errada. Ela não é em si o próprio diagnóstico. O que, que será que está acontecendo? Esse couro cabeludo está inflamado? Pode levar a queda de cabelo. Existem doenças inflamatórias do couro cabeludo que a gente vai no exame físico descobrir. Existem alterações laboratoriais, então alterações de tireoide, alterações de ferro, anemia, levam também à queda de cabelo. Isso a gente vai investigar com exames. Ou até mesmo pós-cirurgia, pós-parto, pós-dengue, pós-covid, também leva à queda de cabelo. E alterações genéticas. Muitas pessoas têm calvície na família e podem começar a desenvolver a calvície até a partir dos 20 anos. Então, todas essas são motivos que podem levar à queda de cabelo, por isso que a gente tem que investigar.
Mulher também tem queda de calvície?
Tem calvície, sim, Luciana, bastante, inclusive, tá? A calvície a gente chama de alopecia androgenética. Ela é genética, ela pode vir do pai ou pode vir da mãe. Ou até mesmo de um avô, um tio mais longe, isso pode ser transmitido tanto para o homem quanto para a mulher. A diferença na mulher é que ela não vai ficar careca a ponto de perder todo o cabelo, como no homem. Mas ela vai ter um alargamento da linha média, que a gente chama. É a linha de divisão do cabelo, bem na frente, atrás começa a ralear. E a gente tem alguns sinais importantes, que tanto para a mulher quanto para o homem, que é importante ficar observando desde o princípio, né?
Quais são as principais queixas que levam os pacientes aos consultórios, ao seu consultório, por exemplo?
Normalmente, o que mais leva é a calvície, que tanto o homem quanto a mulher, que começa a ralhar o cabelo, aparecer falhas, diminui a quantidade do rabo, as mulheres. O homem começa a lavar o cabelo e já vê que começa a enxergar mais o couro cabeludo. Então, isso a gente consegue no consultório diagnosticar, muitas vezes, como uma alopecia androgenética, que é a calvície. Principalmente quem já tem histórico na família, não quer... que fica igual um pai, calvo, uma mãe, então procura. E a segunda é o que a gente chama de eflúvio telógeno. O que, que é isso? É uma queda reacional. Normalmente tem algum motivo que nós vamos descobrir. Ou pós uma cirurgia, ou pós uma infecção, ou uma alteração laboratorial, ou uma alteração emocional, ou algum medicamento. Então, são vários motivos que levaram a essa reação de queda.
A alteração emocional também, então, pode levar à queda de cabelo?
Pode,
queda de cabelo?
Pode. E principalmente se for uma grande alteração, né? Então, pode levar até 3 meses depois. Então, muitas vezes as pessoas não relacionam com a alteração emocional. Ah, já faz tempo, mas até 3 meses depois pode cair, pode ter relação, sim.
E a calvície, sendo genética, ela tem tratamento?
Tem tratamento. Quanto antes a gente começar, melhor. Por quê? A calvície, ela é progressiva. Ela inicia a partir de uma idade e ela vai evoluindo ao longo dos anos. É, pode ser muitos anos ou pode ser poucos anos. Se nós pegarmos esse diagnóstico precoce e começarmos a tratar com medicações, com procedimentos, nós conseguimos bloquear esse mecanismo da calvície, que envolve alterações fisiológicas, alterações químicas, alterações hormonais. Então, a gente consegue bloquear isso e impedir que esse cabelo se perca.
Bloquear por quanto tempo?
É, essa é uma pergunta boa. Eu costumo dizer assim, até quando o paciente quiser ter cabelo. Então, a gente precisa usar medicação e tratamento sempre, porque é genético. A gente não vai retirar o gene dessa pessoa. Por enquanto, a gente não tem esse tratamento. Então, a gente trata de outras formas, mas esse tratamento vai sendo espaçado à medida que a gente vai conseguindo os bons resultados.
Ah, tá. Olha, temos uma pergunta já de ouvinte aqui, ó. Legal. A nossa ouvinte Simone, ela diz o seguinte... Ela tem muita queda, né, de cabelo. Meus exames de tireoide deram níveis normais, mas uma ultrassom deu um nódulo menor de 0,5 centímetros na tireoide. Pode ter alguma relação?
Normalmente, não. Se tem o TSH, que é um exame que dosa a função da tireoide, está normal, normalmente não tem relação com esse nódulo. Deve investigar se não tem algum outro motivo fora a tireoide que está causando a queda. O que causa a queda na tireoide é um hipotireoidismo. E aí teria que ter alteração nos exames de sangue, na função da tireoide.
Uhum. Bom, então quer dizer que para calvície tem tratamento, um tratamento que enquanto o paciente estiver disposto a fazer esse tratamento, ele impede que a calvície se manifeste, se evolua.
Exatamente.
Agora, esses medicamentos, eles têm algum efeito colateral?
Eles são medicações tranquilas, a gente vai adequar de acordo com a idade do paciente, de acordo com a queixa, de acordo com o caso, e hoje em dia são bem mais tranquilos que antigamente. Então, a gente tem até maneiras diferentes de usar medicação, por exemplo, injetáveis no couro cabeludo, que não vai precisar muitas vezes tomar. Então, existem várias formas de administração e de controle dessa calvície que o paciente estando disposto, a gente consegue sim fazer um ótimo tratamento e ter uma ótima evolução.
É porque a gente vê muitos casos de pessoas que recorrem a implante de fios, é assim? É isso?
Isso, transplante capilar.
Transplante capilar.
É,
então, se você fizer o tratamento, se a paciente fizer o tratamento, não precisa.
É, hoje em dia, se você conseguir tratar desde o começo, o transplante capilar, ele tende a ser um recurso cada vez menos utilizado, né? E uma coisa é que os tratamentos para calvície, eles vêm sendo mais popularizados, as pessoas vêm conhecendo mais. Então, num futuro, os transplantes atendem é que diminuam, porque os pacientes já começaram a cuidar desde cedo dessa calvície que se iniciou.
Desde cedo é quando?
Quando começam os primeiros sinais. Então, tem pacientes que com 16, 18 anos já começa na puberdade, tem pacientes que começam com 20, 20 e pouco, tem pacientes que começam com 30 ou 40, isso é variável. Mas nos primeiros sinais de afinamento de cabelo, de diminuição do volume, de aparecimento de áreas de falha, tem que procurar um especialista, porque aí a gente consegue tratar.
Uhum. É, tem períodos do ano que o cabelo cai mais?
Existe sim. É, na verdade, isso não é nada assim 100% comprovado cientificamente, mas tem até a teoria dos pelos dos mamíferos. E o que a gente percebe é que no outono os pacientes perdem mais cabelo. E tem alguns pacientes que caem sempre na mesma época do ano. Por quê? O cabelo ele é um ciclo e esses pacientes eles tendem a ter uma sincronia maior do seu ciclo em determinado mês. E aí pode cair mais sem ter nenhum motivo. Quando é esse tipo de queda, ela é benigna e tende a se resolver.
Uhum. Bom, nutrientes. Os nutrientes são importantes para a saúde capilar. Se eles estiverem em falta, pode ter um problema de saúde nos cabelos?
São importantes, Luciana, com certeza, mas não são os únicos. Por quê? Muita gente começa a tratar queda de cabelo com vitamina. E volto a repetir, a queda de cabelo é um sinal de que existe algo interno errado e que precisa ser investigado. Então, pode ser uma falta de vitamina? Pode, mas qual vitamina? De que maneira ela vai ser reposta? Muitas vezes, esses polivitamínicos são dosagens mais baixas, não vão conseguir suprimir, por exemplo, um ferro que está baixo. Tem pacientes que têm que tomar ferro endovenoso para conseguir repor e tratar a queda de cabelo. Então, são muito importantes, sim, mas exige investigação para a gente ver qual está faltando, por que está faltando, ou... qual é a dose que a gente vai repor e será que não tem outro tipo de problema envolvido? Por exemplo, eu já descobri doenças autoimunes, reumatológicas, por queda de cabelo.
É.
Então, a gente precisa ter sempre esse lembrado desses outros diagnósticos.
Então, a queda de cabelo pode ser um sintoma, né, de uma doença, pode ser também uma sequela, né? Você citou a Covid.
Exatamente, a COVID, muita queda de cabelo. Acho que quem teve, o que os trabalhos mostram, 50% dos pacientes podem ter queda de cabelo pós-COVID e até 3 meses depois, e essa queda é bem intensa. Então, os pacientes na época que tinham muito COVID procuravam muito com até perda de 80% dos fios. Então, mas hoje em dia a gente recuperou todos, estão todos bem. Então, é uma queda que a gente consegue tratar também.
Eles voltam a nascer?
Volta, o tratamento volta.
Ah, tá. E sem tratamento, daí? Voltaria também ou não?
Então, depende do caso. É, depende do caso. Muitos voltam e muitos voltam de uma maneira mais rala. Muitos pacientes falam, não tratei na época e meu cabelo diminuiu, nunca mais foi o mesmo. Então, pode voltar, mas pode voltar um pouco menos.
E daí não tem mais tratamento?
Sempre tem.
Sempre tem. Uhum. Cabelos brancos, por que algumas pessoas têm cabelos brancos mais cedo que outras? Isso é genético? Tem algum também alguma relação?
Normalmente é genético, tá? Cabelo branco é um drama. Todo mundo quer a cura dos cabelos brancos, a gente ainda não existe. Existem algumas medicações, nutracêuticos que podem prevenir, nada 100%, mas alguns estudos mostram. E o que mais dá cabelo precoce é genético. Então, se o cabelo começou a ficar branco cedo, normalmente tem um pai, uma mãe, algum parente próximo que também começou a ter cabelos brancos cedo. Nesse caso, é importante ter uma alimentação saudável, tentar ter uma vida livre de estresse, que é difícil, e tentar usar esses nutracêuticos, que são compostos manipulados, que vão evitar o aparecimento do cabelo branco na medida do possível.
Uhum. Mas o cabelo branco pode ser, então, sintoma de um estresse, de alguma fase difícil da pessoa?
Também existe essa causa. Existem pessoas que têm um estresse mais forte e aí o envelhecimento capilar acontece mais rapidamente e um sinal desse envelhecimento é o cabelo branco. Então, se você passa por um estresse, você oxida mais seus melanócitos, a melanina do cabelo, e você vai ter mais cabelos brancos, sim.
Uhum. Eu queria, doutora, que você falasse um pouquinho mais sobre o uso de produtos químicos, né? Qual a orientação?
Certo. Então, assim, não contraindico ninguém a pintar o cabelo. Se a pessoa quer deixar o cabelo branco, pode deixar, mas se quiser pintar também pode. Só precisa ter alguns cuidados. A tintura, ela é feita repetidamente, cada mês, cada 20 dias. Então, precisa ter um cuidado para manter esse cabelo bonito. E agora a gente está falando do fio do cabelo. Então, seria hidratações frequentes, usar um shampoo e um condicionador bom, que vão suprir essa necessidade que a tintura vai trazer. Tá? E cuidado com alergias, né? Alguns pacientes têm alergias de couro cabeludo que pode ser desencadeado pela tintura. E aí precisa encontrar uma tintura que não vai ter. Hoje em dia no mercado existem vários tipos de tinturas, inclusive livres de PPD, que é o que mais dá alergia. E quem tem esse problema de descamação, de coceira, ficar atento a isso e procurar hipoalergênicas.
Uhum. Tem algum produto que é perigoso, que às vezes pode estar em alguma mistura? A gente tem que estar sempre atento aos produtos utilizados no couro cabeludo?
O que a gente mais tem que tomar cuidado é com o formol, né? Porque o formol é contraindicado e o formol normalmente está nos alisamentos, não tanto na tintura, né? Na tintura não tem, mas nos alisamentos e tem que tomar cuidado porque o formol faz mal para a saúde, é proibido.
É proibido, né? A gente vê, eu já vi casos assim, né, de pacientes que passaram mal, que tiveram até queda do couro cabeludo, né?
Porque daí foi, acho que, tanta concentração que causou uma reação inflamatória mesmo nesse couro, né? Uhum. Então, esse é o principal ativo que a gente tem que tomar cuidado.
Uhum. Atividade física é importante também para a saúde dos cabelos?
Claro que é. Tudo que envolve saúde vai para o cabelo. Então, atividade física, alimentação, isso tudo vai gerar um nível de bem-estar e de saúde do organismo. E quando o organismo está bem, o cabelo também está bem. Então, reflete com certeza.
Uhum. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana.
No CBN Saúde desta segunda-feira, nós conversamos com a médica Tamara Vanzella e, atendendo às regras do Conselho Federal de Medicina, precisamos divulgar o CRM da doutora Tamara Vanzella, que é o 32052, e o RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista, 22212.